Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a alta cultura luso-brasileira e o combate ao marxismo cultural. Nós teremos dois textos, né? O nosso programa de hoje está baseado em dois textos de dois filósofos. O primeiro, de Miguel Bruno Duarte, um filósofo português, um artigo Atualidade da Filosofia Portuguesa, e o outro de Olavo de Carvalho, livros que fizeram a minha cabeça. Bem, nós vamos começar pela obra, pelo artigo do Olavo de Carvalho, porque ele dá uma orientação muito importante em relação à formação intelectual. E depois nós passaremos para o artigo do Miguel Duarte, aonde ele discute algumas questões relacionadas à filosofia portuguesa e à filosofia brasileira. Nós já falamos algumas vezes que há três colunas que sustentam uma civilização: língua, religião e alta cultura. Dentro da ideia da alta cultura, nós temos a seguinte questão. Primeiro, o que é alta cultura? Nós já fizemos programa sobre isso, não vamos repetir. E dentro da ideia, né, do que é alta cultura, como é que nós podemos fazer para adquirir cultura e alta cultura por conseguinte? Bem, aqui é que entra o artigo do Olavo de Carvalho. As escolas atualmente são um antro de doutrinação. E o Miguel Bruno Duarte falará isso com relação a Portugal. Não é? Um ponto fundamental no desenvolvimento intelectual saudável de qualquer indivíduo é exatamente a formação intelectual que ele terá. Não é? Portanto, quais são os livros que ele vai ler? Porque a partir desses livros ele vai desenvolver uma linha de pensamento. Toda ideia tem consequência, né? Há ideias boas e há ideias más. Ideias boas geram pessoas boas, comportamentos bons. E ideias más geram pessoas más, comportamentos maus. As ideias são iguais, mas é evidente que não. Isso é a mesma coisa de dizer que toda maçã é uma banana. Então, esta ideia de que não há um nivelamento dentro da cultura, portanto, toda cultura é igual, isso é marxismo cultural na veia. Não é? Não, as culturas não são iguais. Há culturas superiores a outras. Ninguém há de pensar que uma música clássica pode se equivaler a funk de traficante de periferia, por exemplo. Somente dentro de um discurso esquerdista completamente exótico e dentro da ideia do politicamente correto se pode pensar que o mundo não tem diferença. As diferenças existem. E elas são gritantes. Há pessoas melhores do que as outras, há pessoas mais bonitas do que as outras, há pessoas mais competentes do que as outras, há pessoas preguiçosas, há pessoas criminosas. As diferenças existem, né? Então, assim, quais são os livros que vão nortear o pensamento humano? Existe uma lista. Então, esse artigo do Olavo de Carvalho é muito interessante. Evidentemente, todo filósofo desenvolve um método para si próprio, não é? Então, evidentemente, ele está falando do método dele, mas nós podemos extrair algumas lições. Ele começa dizendo que livros não fazem cabeça. É claro. O que faz a cabeça de uma pessoa é o esforço individual da pessoa de reviver os atos cognitivos e as suas escolhas morais que precedem a leitura de uma obra. Não é? Então não basta você ler um livro, porque o livro não vai te transformar. Se fosse assim, era muito simples. Nós simplesmente leríamos Shakespeare e já teríamos o domínio e a sageza de Shakespeare. Então, não há como o livro fazer a cabeça de ninguém. Então, é preciso entender, inclusivamente, como é que se forma a intelectualidade de uma pessoa. O esforço individual é ponto passivo. Gente preguiçosa não consegue nada em nenhum lugar do mundo. Aliás, nada que vale a pena é fácil de ser conquistado. Não existe nenhuma pessoa que tenha conquistado qualquer coisa que seja no mundo que não tenha sido através de muito esforço. Não existe essa situação de que a pessoa não precisa de se esforçar para nada e, por outro lado, ela tem direito de tudo. Esse é exatamente o discurso que a esquerda implementou no mundo inteiro. O aluno não precisa estudar nada e o professor é obrigado a passá-lo de ano, mesmo que ele não tenha estudado. Quer dizer, o resultado, isso em pouco tempo, é um colapso civilizacional sem precedentes. Porque é uma geração de mentecaptos, e mais do que de mentecaptos, de incompetentes. Né? E de gente que estará acostumada a ser servida o tempo inteiro. E a não ser contrariada em nenhum momento nos seus pequenos desejos e nas suas pequenas vontades. Então, a educação moderna é uma educação de criação de tiranos. E tiranos burros. Porque quando os tiranos eventualmente possam ser inteligentes, alguma coisa melhor se extrai daí. Agora, a tirania estúpida. Certamente não há de haver castigo pior para o mundo do que uma geração, gerações e gerações em peso, de tiranos estúpidos, não é? Bem, então, o primeiro ponto, dentro da cultura, a cultura é uma coisa que se faz por si mesma? Não. Agora, a alta cultura é uma coisa que se adquire. Não é? Então, quando nós falamos em alta cultura, entre outras coisas, nós estamos falando, sim, em formação da inteligência. Alta cultura é um leque vastíssimo. E, dentre esse leque, um dos itens desse leque envolve o esforço individual de trabalho dos atos cognitivos. E envolve, por conseguinte, e na mesma medida, escolhas morais. Então, em todo caso, o problema fundamental da autoeducação é o de distinguir aquilo que é essencial daquilo que é desprezível. E uma vez que a gente consiga distinguir aquilo que é essencial daquilo que é desprezível, nós concentramos a atenção no essencial e simplesmente passamos batido sobre aquilo que não tem importância. Desprezível no sentido de que não tem importância. Quando nós paramos para pensar, o ensino universitário brasileiro e o ensino de uma forma geral, ele é concentrado em coisas desprezíveis. Quase tudo que é, quase todas as matérias que são dadas são matérias absolutamente ridículas que deveriam ser jogadas na lata do lixo. Dado que não existe educação atualmente, existe formação de mão de obra para suprir demanda de mercado. Educação não existe. Quem deseja, de fato, educar os filhos, não pense que a escola o fará. Então, o cidadão de hoje em dia ele tem dois caminhos. Ou ele fará homeschooling, ou ele terá uma jornada dupla. Ele vai colocar o filho para se adquirir um padrão de formação, de suprir mão de obra de mercado, e ao mesmo tempo ele vai contratar preceptores, como se fazia antigamente, para educar o seu filho. Tendo em perspectiva de que essa educação em casa, através da preceptoria, certamente vai se chocar com a educação que a criança terá na escola, ou que o adulto terá na escola. Então, um dos pontos básicos hoje, a educação, a autoeducação, não faz nenhuma questão de exigir do aluno esforço individual. Nenhuma. E nem faz questão de que naquela escolha do estudo, ele desenvolva ao mesmo tempo em que ele desenvolve o intelecto, moral, caráter. Toda educação que não consiga desenvolver o bom caráter, ela não pode ter este nome. Ela é outra coisa. O avatar indiano Bhagavan Sri Satya Sai Baba, falava que a educação é formar o bom caráter. E o que é educação? Como é que o pai educa? Como é que o professor educa? Educação é eminentemente exemplo. Portanto, você não dissocia o aprendizado intelectual de um indivíduo do comportamento dele, do sentimento dele, das atitudes dele. Esse é o primeiro gargalo que nós temos na educação. Esta dissociação entre o esforço individual, intelectual, porque aprender demanda esforço, é algo exaustivo, e é assim mesmo, assim como aprender a andar também é algo exaustivo. Então, o primeiro ponto que nós temos é a ruptura entre o esforço e a moral. E o comportamento. E todo indivíduo que num determinado momento, por uma razão qualquer, descobre que teve uma educação defraudada, que lhe falta alguma coisa, o caminho que ele vai trilhar é o da autoeducação. Então ele começa a fazer buscas. É muito bom que seja assim. Ele começa a fazer buscas. E nessas buscas, ele vai ter que escolher. E nessa escolha, ele vai distinguir o que ele quer e o que ele não quer. Portanto, ele vai distinguir o essencial do acessório. E uma vez que você distingua o essencial do acessório, significa que você, no caso de obras literárias, para formar a sua estrutura intelectual, a pergunta é: eu tenho que fazer uma lista de obras essenciais? Tem, dependendo do assunto que você quer. Então, você quer formar, se autoeducar. Você tem que escolher uma lista de obras essenciais. O Olavo de Carvalho, como filósofo, quando ele se deparou com esse problema da autoeducação, da autoeducação dele, ele enfrentou esse dilema. E todos nós enfrentamos num determinado momento. Todos nós temos que ter uma lista de obras essenciais. A pergunta é: essenciais sobre qual ponto de vista? Não é? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. E ele coloca que a primeira lista que chegou a ele foi a de Adler. E o critério de Adler era a importância das obras para a formação do cenário cultural do Ocidente. O objetivo de Adler, ao colocar essa lista, era habilitar o estudante a tomar parte na conversação da cultura ocidental, entender a cultura ocidental. Não é? Isso é importante. Porque quando o sujeito não conhece a sua própria cultura, ele está deslocado dela. Ou ele começa a atentar contra ela. Mas o Olavo viu que esse não era o caminho dele. Porque se essa conversação tomasse um rumo desastroso, como um todo, igual a cultura ocidental tomou, a cultura ocidental está literalmente destruída. Destruída. E a pergunta é: quem a destruiu? Há um livro do filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Nesta obra, Invasão Vertical dos Bárbaros, o Mário fala claramente da destruição da cultura ocidental, promovida pelos ocidentais e promovida por inimigos da cultura ocidental, que podem ser ocidentais ou não. Então essa foi a pergunta do Olavo. Pois, eu vou conhecer a cultura ocidental, tá bem. Mas, aqui é que entra o pensamento de um filósofo. O filósofo tem que refletir necessariamente sobre o mundo no qual ele está inserido. O mundo no qual nós estamos inseridos está em crise. Aliás, ele não está em crise, ele está em guerra profunda. Profunda. E guerras com teor apocalíptico, messiânico, que cada vez mais se categorizam como tal. Ou seja, guerras que estão sendo travadas para produzir o fim dos tempos. Se essas coisas não forem refletidas com seriedade, não se pode entender nada. Então, o Ocidente tomou um rumo desastroso. Diante disto, não basta mais estudar a cultura ocidental. Não é? É necessário formar inteligências individuais que sejam capazes de enfrentar a destruição da cultura ocidental, bem como de lutar contra a destruição da cultura ocidental, além de ajudar a recuperar e a reconstruir uma outra cultura. Eis a demanda mais imperiosa que todos nós temos. É a demanda de formar inteligências individuais capazes de sair do eixo da guerra, da destruição do Ocidente, verificar que o Ocidente está sendo destruído e não se deixar abater. Muito pelo contrário. É exatamente neste momento em que é necessaríssimo a criação de algo fora do fluxo. Portanto, neste sentido de criação de inteligências individuais, portanto, da autoeducação, é preciso ter e fornecer às pessoas uma formação completamente diferente. Uma formação intelectual diferente. Não basta mais ele entender a sua cultura. Uma vez que a sua cultura está sendo destruída, não é suficiente mais só entendê-la, decorar. É preciso preparar-se interiormente, intelectualmente, para defendê-la. E para resgatar o que for possível. E aquilo que não for possível, porque quando uma coisa, quando um sistema está realmente podre, é algo absolutamente inútil tentar recuperar o sistema. Tem que se construir um outro sistema. Não é? Então, é preciso haver uma formação intelectual diversa. Para tanto, é necessário atrair atenção sobre ideias e obras que permanecem à margem do curso dominante. E a história, curiosamente, sempre foi assim. Os grandes autores que fizeram realmente diferença na história da humanidade nunca foram autores aceitos no tempo em que eles viveram, com uma outra exceção. Eles sempre foram autores combatidos e sempre foram autores que viveram à margem da norma dominante. Portanto, no seu tempo, eles eram criaturas proscritas. Não é? E esses indivíduos proscritos é que deixaram contribuições importantíssimas. Então, assim, a primeira coisa é identificar aonde estão os proscritos. Existem esses proscritos? Aonde eles estão? Quais são as ideias e quais são as obras dele? Ora, portanto, o limite extremo da perspectiva de Adler, né, que falava que era necessário conhecer a cultura, o Olavo propõe que é necessário formar um cidadão consciente. E nesse aspecto, ele converge e muito com o professor e filósofo Agostinho da Silva. A formação da consciência do cidadão. O professor Agostinho da Silva falava que o homem é um ser político, não no sentido de política partidária, político no sentido da polis, que a palavra política vem de polis em grego, polis é cidade. Então, segundo o professor Agostinho da Silva, o homem, como é um ser da polis, não é? Citadino, portanto, ele tem um agir político. Né? E a pessoa que confunde o político da polis com o político partidário não entende nada de nada. Né? O político da polis é o cidadão consciente. Então, este cidadão tem que agir, porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Daí o professor Agostinho da Silva falar que o homem é um ser político. Ele tem um agir político. E é este agir político, portanto, que tem que ser absolutamente consciente. De modo que a tarefa, por exemplo, que o Olavo, como filósofo, tomou para si, e que outros tomam, é exatamente a da formação do cidadão consciente. Então, é preciso transcender esta ideia de civilidade, no sentido de que não basta que eu conheça a minha cultura. Não, não basta, não. Não é suficiente mais. Aliás, isso está absolutamente ultrapassado. É preciso formar inteligências capazes de atender à convocação do apóstolo. Sois vós que ides julgar o mundo. Então, cidadania era e é apenas o nome de um papel social. Né? E o que todo filósofo autêntico deseja não é educar as pessoas para desempenhar um papel social, por mais nobre que seja esse papel social. Todo filósofo verdadeiro, todo professor verdadeiro, ele almeja educar as pessoas para torná-las aptas a assumirem o sentido da vida dela. Ele tem que ser dono da sua vida. E aqui, na acepção que o Viktor Frankl, psicólogo, dá a esse termo. Se você não tomar o controle da sua existência, não é? Se você não estiver no leme da sua vida, quem estará? De modo que, quando nós vamos selecionar obras para falar da formação intelectual de um indivíduo, nós não estamos falando de obras de importância histórica. Não é? Então, há dois tipos de formação. Quando você quer conhecer a sua cultura, é um tipo de coisa. Agora, quando você quer conhecer obras que vão formar o seu caráter, nós estamos falando de outro tipo de coisa. São obras que vão dar o sentido da sua vida. São obras que vão treinar o seu intelecto, que vão exigir algo do seu comportamento moral, né? Sentimental. É um outro tipo de perspectiva. Portanto, este tipo de escolha presume que a perspectiva adotada aqui abdique da pretensão de formar uma normatividade, portanto, um padrão copiável. Tudo que as escolas querem é formar um padrão repetível. As pessoas têm que repetir a mesma coisa. Isso é tudo menos educação. A educação verdadeira é aquela que faz com que o indivíduo floresça o seu próprio eu, a sua própria personalidade. Tudo que a educação moderna não admite é que a pessoa tenha personalidade. Aliás, ela tem que se despersonalizar para ajustar-se ao coletivo. Né? E, de modo que, dentro do processo da autoeducação, todos os livros que podem ser encontrados, eles não têm nenhuma utilidade em escolas acadêmicas. Nenhuma. E eles não têm nenhuma outra utilidade e nenhuma outra ambição, a não ser a de educar o ser humano, de levar o ser humano a compreender alguma coisa. Não é? Hoje, a única possibilidade possível de mudança do mundo são exatamente as pessoas que não têm nenhum projeto de mundo. Está depositada na mão dessas pessoas a única esperança do mundo. Porque o mundo que hoje existe sufoca todo mundo. O mundo que hoje existe, ele pretende que todas as pessoas sejam moldadas à imagem e semelhança de determinadas corporações. Então, o que será o futuro do mundo? Quem, de fato, poderá salvar o futuro do mundo? Exatamente aquelas pessoas que não têm a ambição de salvar o mundo. Exatamente aquelas pessoas que têm a intenção de educar-se a si mesmos para chegar a compreender alguma coisa da vida. Porque toda pessoa autoeducada, a partir do momento que todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade, este cidadão, este indivíduo, este cidadão consciente, causará menos mal ao mundo. Muito pelo contrário. Como ele é consciente, na medida da sua consciência, na exata medida da sua consciência, ele levará a sua consciência para o mundo. Não com o sentido de depositar a consciência, mas no sentido de mantê-la. Né? De mantê-la para que ele tumultue o mínimo possível o mundo. E para que, na medida do possível, ele possa prestar algum serviço desinteressadamente à sociedade. Uma consciência que presta um serviço ao outro e cobra pelo serviço que prestou, ela não é consciência, ela é ego. São coisas completamente distintas. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de construir uma rede de pessoas concretas. Nós precisamos de construir uma rede de escolas que promovam a autoeducação. Nós precisamos de incentivar as pessoas a educarem-se a si mesmas para compreender alguma coisa. Porque são essas pessoas que estão na demanda da autoeducação que são a esperança do mundo, deste mundo hoje no qual nós estamos. São essas pessoas que o professor Agostinho da Silva também chamava das crianças da nova idade do mundo. Não é? Aqueles que serão puros, não porque pretendem a iluminação, mas porque purificam-se a si mesmos. De modo que nós temos, portanto, livros, uma lista, cada um tem uma preferência por uma obra X ou Y, mas, e ele faz a lista dele próprio, indica essa lista para os seus alunos, que é uma lista realmente primorosa. Mas o importantíssimo desse artigo dele, chamado Livros que Fizeram a Minha Cabeça, é exatamente essa ideia de que sem esforço individual, sem escolha moral consciente, sem criar uma conexão entre o pensamento, o sentimento e o comportamento, não é possível haver pessoas que possam contribuir de um modo significativo para o mundo. Então, o problema hoje que se coloca, e é urgente, é a construção de um novo modelo de pensamento. Não nos basta mais conhecer a cultura no qual nós estamos inseridos. Ela está sendo destruída. Nós precisamos de pessoas que consigam ser pessoas, seres humanos. Nós precisamos de retomar a ideia de que o ser humano é um ser humano e de promover a humanização do ser humano nesse aspecto, a autoconsciência, a autoeducação é algo fundamental. E para tanto, nós vamos precisar de escolher conscientemente o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos. Né? Bem, contrapondo a este cenário, veja que coisa curiosa. A educação universitária que nós temos, que foi sendo desenvolvida a partir do século XVI, XVII, ela não tem nenhuma relação com a educação antiga. Em que sentido? A educação antiga, portanto, aquilo que nós chamamos de escolástica, onde era ensinado o trívio e o quadrívio, né? Que é um modelo de ensino que veio dos gregos, a educação antiga, ela tinha exatamente por base a ideia de formação do indivíduo, preparar ele para a vida. Né? Esta lógica inerente à educação, que era desenvolvida dentro das escolas e das universidades, ela foi completamente destruída. E em seu lugar, o que surgiu? Surgiu a chamada cultura universitária. E essa cultura universitária, ela tem compromisso com qualquer coisa, menos com a educação, no sentido da formação, da personalidade do sujeito, da formação e do bom caráter. Né? Então, no caso do Brasil e de Portugal, por exemplo, esse fenômeno da falta de educação é universal. Então, nós temos um tipo de cultura universitária que, quando o aluno entra na escola universitária, já está no final da linha de ponta. Né? Quando um indivíduo hoje é matriculado numa escola, uma criança, ele vai, ao longo de toda a trajetória educacional, sendo deformado. Deformado. Esta é a palavra absolutamente correta. E quando ele chega no nível universitário, ele está literalmente destruído. Né? Então, com raríssimas exceções, a não ser que esse indivíduo tenha tido uma base familiar muito sólida, via de regra, as escolas hoje são centro de moer a inteligência. Aliás, tudo que elas não fazem é incentivar a formação da inteligência num sentido autêntico e não incentivam de modo nenhum a formação do bom caráter. Porque se havia uma coisa que os gregos entendiam muito bem é que a inteligência não estava dissociada da ética. Hoje em dia você pode ter um camarada que tem 50 pós-doutorado e pode ser simplesmente um parasita e um ladrão quanto mais. Isso era impensável dentro de determinados contextos. Né? Haja vista que Platão, no seu livro A República, coloca que o sujeito, o político que vai dirigir a polis, tem que ser o homem mais sábio da polis. Exatamente porque a inteligência tem que ser exemplar. Ela não é uma retórica. Né? Ela não é um terreno árido e seco. Muito pelo contrário. Ela é um campo fértil. De que vale o desenvolvimento da inteligência se ela não pode servir ao seu próximo? Ela não serve para nada. Nada. A não ser para a pessoa olhar diante do espelho e se achar muito bonita. Bem, vamos ver aqui como é que o Miguel Bruno Duarte fala. Qual é a atualidade da filosofia portuguesa? E por que é importante discutir filosofia? Porque a filosofia é uma das coisas mais importantes que existem. O que sustenta toda a cultura é uma base filosófica. A filosofia é exatamente aquele campo do saber que discorre sobre o mundo e os seres. Não existe nenhuma outra disciplina, né? Não existe nenhum outro conhecimento. Todos os conhecimentos podem desaparecer, menos a filosofia. Isso é algo, para quem não é do campo, né, pode achar excessivo, mas não é não. A filosofia, por trás de todo pensamento, ele tem uma carga filosófica. A filosofia é exatamente o campo das ideias. O campo das ideias. De um determinado momento em diante, a filosofia tornou-se uma profissão. Então, a ideia que se tem hoje é que quando o indivíduo faz um curso universitário de filosofia, ele é filósofo. Isso é a coisa mais estúpida que existe. Quando o sujeito faz um curso universitário de filosofia, ele é bacharel em filosofia. Ele é doutor em filosofia, licenciado em filosofia. Só isso. Nada além disso. Filósofo é outra coisa. E não necessariamente o filósofo fez filosofia. Um exemplo disso, a maior parte da primeira geração de filosofia, dos grandes filósofos portugueses, nenhum deles tem diploma universitário. Igual o Olavo de Carvalho. Igualzinho. O brasileiro é tão estúpido. O Brasil está num grau tal de demência. Que ele confunde intelectual com diploma universitário. Mas Platão não tinha diploma universitário. São Tomás de Aquino não tinha. E não eram intelectuais por conta disso? Quer dizer, quando o sujeito não consegue entender o que é o intelecto, ou quando ele acha que intelectual é o cara que passou pela universidade, prova que ele não sabe nada do que é o negócio. Não é? Bem, então, quando um país tem a sua filosofia destruída, a filosofia é aquilo que alimenta o campo de pensamento de uma nação. Quando essa nação não tem filosofia, ela está desgraçada. Porque ela não sabe pensar os problemas do mundo. O filósofo é aquele indivíduo que se interroga sobre ele, sobre o mundo e sobre os seres. E sempre dentro da realidade em que ele vive. É claro que ele dialoga com aqueles que os precederam, que o precedeu. É evidente. Mas certamente a reflexão sobre o mundo em que ele vive é não só necessária, bem como urgente. Né? Porque a filosofia trata de temas que são eternos. Esses temas não se esgotam nunca. Por exemplo, o ser humano. O ser humano será sempre ser humano. Uma árvore será sempre uma árvore. Então, a filosofia trata de temas que não são temporais. Todos os temas dela são intemporais. Todos. E é por isso que entra século, sai século, continua-se conversando sobre os mesmos temas. Isso é algo que as pessoas não entendem. Né? Portanto, não há a menor comparação entre a filosofia e uma psicologia, a medicina, a física, etc. Todas essas ciências passam. Todas essas ciências ficam velhas. A filosofia não envelhece nunca. Ela é uma mulher sempre jovem e bela. Está divosa. Né? E, o que que acontece com o mundo, mas vamos falar aqui de Portugal e do Brasil. Quando você não tem num país uma elite intelectual séria, aquele país, ou ele vai, a cultura dele vai ser absorvida por outra cultura, ele vai ser aniquilado, consumido, ou aquela cultura vai literalmente ser extinta. Então, a ausência de intelectualidade num país é uma coisa muito séria. E intelectual não é intelectual orgânico, não. Não é intelectual que o governo paga para a pessoa apresentar projeto. Isso não é intelectual. Isso é outra coisa. Então, vamos botar... Primeira coisa, botar nome aos bois. Né? Intelectual aqui é intelectual com I maiúsculo. E é bom não confundir intelectual com acadêmico. Porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. O intelectual sempre pensa dentro da linha da alta cultura. Sempre. Bem, o Miguel Duarte fala que, no âmbito da filosofia portuguesa, né, que são raríssimos hoje os filósofos portugueses que, com frontalidade corajosa, e assumem que compreendem que existe um abismo sem fundo entre o saber parasitário das instituições universitárias e o pensamento vivo. Isso é uma coisa que existe em Portugal e que existe aqui. A primeira coisa que nós temos que demolir é: as instituições universitárias são campos produtores de saber. Nunca foram. As universidades que produziam saber, todas elas não existem mais. Elas vigoraram até o século XIII. Depois daquilo, não tem mais nada. Então, hoje, o que se chama instituição universitária é um antro de corromper a inteligência. Não tem nada que ver. E é de tal forma grave que, ao contrário, as instituições universitárias hoje são inimigas do pensamento vivo, verdadeiro, espontâneo, criador dos verdadeiros filósofos. Tudo que as universidades hoje não produzem, em nenhum campo, é um filósofo vivo. As universidades atuais são, ou as escolas, de uma forma geral, são duplicadores do que no passado foi um pensamento. Você estuda Platão, você tem inúmeros indivíduos que sabem Platão de cor e salteado. E daí? Esse sujeito que sabe decoradamente o que foi o pensamento de Platão, é isso. Ele fica especulando sobre alguma coisa. Ele não consegue aplicar o pensamento de Platão. Ele não consegue atualizar o pensamento de Platão na tradição filosófica nacional. Ele não consegue trazer Platão para os problemas do mundo de hoje. Ele não consegue pensar Platão dentro da cultura nacional humana aonde ele vive. Por exemplo, quando um sujeito não dá conta de fazer isso, ele é um professor de filosofia. Só. Então, há uma diferença gritante entre o papagaio que repete e o filósofo que ensina. O filósofo sempre tem uma obra sua. Sempre. Uma característica do intelectual é que ele tem uma obra. E perceba, não necessariamente o intelectual tem que produzir livro, hein? Que é um outro equívoco. Você tem intelectuais que foram altíssimos intelectuais e não produziram livros. Portanto, alguns esquemas cerebrais equivocados nós temos que tirar. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma série de carreiristas universitários que são pagos para produzir erudição livresca, seguindo determinados ditames ideológicos, conforme a cultura dominante que manda na universidade. E esse sujeito é o sujeito que tem trabalhos aprovados, que tem tese, que publica artigo, etc, etc, etc. Então, o que a gente tem? Um carreirista universitário. Um funcionário público que é pago para produzir erudição. Erudição não é sabedoria. Esse sujeito, que é um carreirista universitário, ele não pode ser confundido com aquele que pertence a uma tradição clássica. Ele não pode ser confundido com um sujeito, nunca, que pertence à sabedoria, que pratica e pertence àquela tradição que segue o modelo da sabedoria socrática. Ele não pode ser confundido nunca com um filósofo. A maior ofensa para um filósofo é você chamar ele de professor de filosofia. O professor de filosofia é um carreirista universitário. O filósofo é alguém que consegue pensar todos os temas da filosofia atualizando-o. Além disso, o filósofo é aquele que vive a filosofia. A filosofia não é um discurso teórico. Quer ver uma diferença? Se nós formos sairmos do mundo ocidental e formos para o mundo oriental, cada mestre do mundo oriental, por exemplo, as pessoas vão lá na Índia, vão na China, acham magnífico. Cada sujeito daquele tem uma filosofia própria. Você vai lá aprender com ele. A filosofia que ele desenvolveu. O Ocidente teve pessoas assim. E nós só pensamos que esse tipo de pessoa só existe no Oriente. Não. Isso faz parte da cultura da humanidade. Ou seja, existe uma classe de pessoas que pertencem a uma tradição clássica, só que eles não estão dentro dos meios universitários. Eles não se rotulam como tradição. Não é? Eles seguem a tradição. E mais do que seguir, eles são a tradição em pessoa. Não é? Isso equivale a dizer que a filosofia portuguesa ou a filosofia brasileira, a verdadeira, não é uma filosofia de grupo. Não é uma filosofia, você cria um colegiado de filosofia, está ali os filósofos. Não. Tudo que filosofia não é, é uma forma de massa. Então, e atualmente, tudo que o meio exige é que a gente esteja ligado a algum tipo de grupo. Né? Porque se você não estiver ligado a algum tipo de grupo, você não pertence, você não existe como ser humano. Ora, tudo que um filósofo não é, é ligado a um grupo. O filósofo é um sujeito saltado para fora do tempo. Eis o ponto fundamental. Porque a filosofia trata de coisas que são eternas e não de coisas que são temporais. Então esse é um ponto rigoroso nessa questão. O que que distingue a filosofia portuguesa, a brasileira, verdadeira, de movimentos culturais, científicos, literários? Uma das coisas que distingue é exatamente que a filosofia não é filosofia de grupo. Toda tradição, todo filósofo tem uma obra própria. Ele não repete a obra do outro. Ele cria a sua própria obra. Né? E esse é um fato incontornável. No caso da tradição filosófica portuguesa, por exemplo, Portugal tem uma tradição filosófica? Tem! Seríssima! Profunda! E essa tradição filosófica não tem nenhuma relação com o positivismo francês, com o positivismo alemão, com o positivismo anglo-saxônico. Uma coisa completamente diferente. Agora, tudo que não existe atualmente nas universidades portuguesas, com raras e honrosas exceções, é exatamente tradição filosófica pátria. O que existe é uma filosofia de grupo que contaminou o mundo inteiro, produzindo um tipo de erudição idiota dentro da universidade e que não leva a lugar nenhum. São textos maçantes, chatíssimos de serem lidos, chatíssimos, que não fazem a menor diferença. Não tem a menor atratividade e, de fato, não fazem a menor diferença sobre o mundo, porque eles não se importam com o mundo. É como se eles vivessem à parte do mundo. O mundo não existe, aliás, o mundo incomoda. Né? Existe um filósofo português, que é o Orlando Vitorino. O Orlando Vitorino é um dos homens que vai repudiar esse caráter grupal da filosofia portuguesa. Né? E não obstante ele repudiasse esse caráter grupal, ele andava junto com Álvaro Ribeiro e com José Marinho, que são irmãos espirituais em Leonardo Coimbra, não é? Então aqui nós já temos quatro nomes da filosofia portuguesa, seríssimos. A filosofia portuguesa, ela irradiou outras personalidades, como, por exemplo, Almada Negreiros, Jorge de Sena, José Régio. E o Orlando Vitorino é um sujeito diferente, porque ele fala que a filosofia portuguesa é um dos acontecimentos mais importantes da história de Portugal. O Antônio Telmo, o Teixeira de Pascoais, desculpe, fala que toda cultura, ela tem língua. O que caracteriza uma cultura? Ela tem que ter língua, filosofia, história e cultura própria. Ela tem uma alma. E ele garante que Portugal tem isso. Né? Então, essa obra do Teixeira de Pascoais, chamada Arte de Ser Português. Quando você lê o título, você pensa que ele está falando do português de Portugal. Não. Esse ser português aqui é algo muito mais amplo. Não, é? não se refere a uma mera territorialidade. É algo muito superior. Então, qual seria a arte de ser brasileiro, por exemplo? Né? Teria uma arte de ser brasileiro? Seria preciso investigar isso. Então, quando Orlando Vitorino fala que a filosofia portuguesa é um dos acontecimentos mais importantes da história de Portugal, é porque, em sendo a filosofia aquele plano de saber, né, que investiga os dados mais profundos da existência, isso só é algo que é possível de ser construído a partir do momento que aquela civilização está amadurecida. Né? Portanto, uma das coisas mais cruéis que pode haver para um país que tem filosofia é exatamente a morte da filosofia do seu país. Ora, hoje a máquina universitária, que é dominada por ativistas, grupos de ativistas, esses grupos controlam toda a ação cultural do Estado, esses grupos controlam toda a ação política, esses grupos controlam todo tipo de pensamento. A pessoa tem que pensar enquadrada dentro dos grupos. Caso contrário, o grupo veta a entrada de qualquer coisa que não seja aquilo que eles apoiam. Então, a máquina universitária atual não reconhece e não percebe que existe uma diferença abissal entre esse falso saber erudito e um pensamento vivo. E isso vai gerando o surgimento de criaturas contraditórias, estonteantes, bizarras, ridículas, tirânicas, que são sujeitos que fazem propaganda de marxismo cultural o tempo inteiro, pessoas que declaram a morte de tudo aquilo que eles não gostam, de tudo aquilo que eles não compreendem, né? Pessoas que vão no encalço da destruição de tudo que não faz parte do gueto deles. Essas criaturas estão sempre falando em nome próprio. São criaturas que têm uma burrice vazia. São criaturas que não admitem que existe uma espiritualidade que transcende o mundo. Né? São criaturas que só têm olhos para técnicas, apanágios, metodologias. Acabou? Passou disso, ela não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Então, para essa gente, a cultura é um construto, portanto, é algo que você fabrica em laboratório. É essa burrice vazia que domina o meio universitário. Em Portugal e no Brasil e em qualquer lugar do mundo. No Brasil, isso é galopante. Na Europa, Portugal como está na Europa, nós ainda temos algum grau de respiro, mas também não está lá muito bom, porque o europeu, e notadamente o português, quando ele dá para ter empáfia, o português, quando é pedante, ele é pedante como nenhum europeu saberá ser. É pedante mesmo. O português, quando dá para ser grosseiro, ele é grosseiro mesmo. Né? Então, Portugal é um país que tem dois lados. Tem uma profunda espiritualidade e tem uma profunda burrice vazia, carregada de altíssimas doses de soberba. E há inúmeros brasileiros que vão a Portugal, ajustam-se a Portugal, e há outros que têm verdadeiro horror de Portugal. E a maior parte dos portugueses jovens que saem de Portugal, quando eles vêm para o Brasil, uma das coisas, eu já tive muitos alunos, por exemplo, que falam isso. Isso é um relato constante. É exatamente a empáfia de Portugal. Né? Do povo, e que não consegue sair daquilo. Né? O Brasil tem os problemas, evidentemente, cada qual com o seu cada qual. Né? Mas, efetivamente, a burrice vazia, não há nada pior do que você estar conversando com um sujeito que é declaradamente um mentecapto. Mas como ele tem título doutoral, ele se acha o rei da cocada preta. Então, esse tipo de gente é corrosivo, é deletério. Né? Portanto, existe dentro do nosso país, assim como existe em Portugal, como existe em qualquer lugar do mundo, os indivíduos que são verdadeiros. Os indivíduos que ajudam, o que que a filosofia tem que fazer? No mínimo, ela tem que dar um sentido de país Toda filosofia é uma filosofia pátria, num certo sentido, né? Ela tem que te levar a pensar a sua pátria. Os gregos levaram a filosofia grega a pensar a Grécia. Os romanos a Roma. O alemão a Alemanha. Então, toda filosofia, ela é uma filosofia pátria. E ao mesmo tempo em que ela é uma filosofia pátria, ela leva o filósofo a pensar os problemas do mundo. Porque não existe só a pátria dele. E mesmo porque os temas que a filosofia trata são temas universais. Então o filósofo tem que pensar o tempo em que ele vive, porque ele vive naquele tempo. Ele não está fora do tempo. Né? Ele está inserido, ele está na sociedade. Ao mesmo tempo, ele tem que estar fora do tempo, porque os temas da filosofia são atemporais. E isso é uma das coisas mais magníficas que existem na filosofia. É exatamente essa passagem do intemporal para o temporal. Né? Então, esta compreensão de que a filosofia norteia, a filosofia é um norte, né? Ela inspira, ela guia, de modo que tudo que de fato não pode haver é um parasitismo no processo intelectual. E evidentemente que nós estamos absolutamente impossibilitados de pensar e de desenvolver inteligência pátria, se não existe nenhum modelo educacional que desenvolva inteligência. Então, a gente está diante de uma teia de circularidade. Como é que a gente quer exigir do Brasil que o Brasil tenha intelectuais, né? Se o Brasil não contempla nenhuma formação intelectual a sério? Não tem como. O que hoje nós temos são profissionais parasitários do pensamento universitário. Profissionais de universidade. Né? Essa gente não tem intelecto, essa gente não tem senso crítico, essa gente é paga para ensinar dogmas, para ensinar ideologias dissimuladas, para ensinar atitudes corporativas. Essa gente é paga para ter foco no positivismo, no materialismo dialético, no comunismo, no gramscismo, na política. Essa gente é paga para isso. E eles fazem isso com todos os rapapés e com todas as sedas da Pérsia, com mais ou menos renda. Porque dependendo do sujeito, a solenidade dos congressos, a riqueza dos debates, os custos das conferências são absolutamente apopléticos, porque lá vão desfilar um bando de doutores, né, todos eles, dentro das suas respectivas corporações, só para falar uma sequência de sandice. Não é? Então, os congressos universitários, de uma forma geral, eles se tornaram uma das coisas mais abjetas que existem. Porque rarissimamente você tem debates intelectuais a sério. Eu conheço, inclusivamente, alguns intelectuais, no sentido preciso do termo, que os caras não frequentam congresso na área deles. Que vão sempre os mesmos sujeitos, tem aquelas panelas, e os sujeitos que vão com as panelas, eles já vão com as ideias prontas e não estão dispostos a se abrir para ninguém. Então é uma chatíssima. Né? Evidentemente que, agora, todos esses congressos têm uma solenidade, têm uma pompa, têm uma circunstância, que você acha que ali está reunido a nata da nata da nata do mundo. Não está nada. São reuniões de senso comum, são reuniões de fantasia coletiva, de delírio puro e simples. Agora, Uma das coisas que ajudou a destruir o pensamento filosófico português. E, efetivamente, no caso do Brasil, isso é dramático. Foi precisamente a introdução de ideologias jurídicas, políticas, culturais. Foi a coisificação do mundo. Né? Então, a superficialidade se infiltrou de tal forma na cultura que, e essa superficialidade foi sendo criada. Qual é a origem dela? A origem dela são os positivistas e os marxistas. Né? E, no caso de Portugal, a história do positivismo em Portugal, o Álvaro Ribeiro coloca isso, que os maiores inimigos do pensamento português, o Álvaro Ribeiro falava, que não eram os marxistas, eram os positivistas. Por quê? Porque a história do positivismo em Portugal, desde Auguste Comte, né, é a história que vem sendo divulgada nas instituições de cultura. E tudo em Portugal vai girar em torno de Comte. A tese de que o positivismo brasileiro foi historicamente dependente do positivismo. Ah, desculpe, a tese de que o positivismo português foi historicamente dependente do positivismo brasileiro tem. Algum fundamento, mas merece melhores pesquisas, né? E é interessante perceber isso. Quer dizer, o Brasil teve uma influência positivista e o Brasil influenciou Portugal. Portanto, foi uma colonização invertida, né? O fato é que o Brasil foi república antes de Portugal. E o pensamento positivista que já estava inserido aqui dentro, de fato, foi exportado para Portugal. Né? E o positivismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, instalou determinadas premissas extremamente curiosas. E depois, isso foi agravado, no caso do Brasil, com o marxismo, com o comunismo. Ora, o que que vai acontecer? O positivismo no Brasil, aliás, a bandeira brasileira, ordem e progresso, né? Essa divisa é de Auguste Comte. É uma divisa positivista, materialista, portanto. O positivismo no Brasil, ele criou uma coisa que ele não criou em Portugal. Por quê? Quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje, com um o movimento revolucionário, dentro dos partidos políticos, qual é a origem dessa tramoia toda? O movimento positivista, que foi trazido para dentro do Brasil com a maçonaria, né, durante o Império. Então, o movimento positivista no Brasil criou uma plataforma de coordenação revolucionária para a implantação do comunismo, do neocomunismo, na América do Sul. Esse é o ponto, né? E as universidades brasileiras estão impregnadas desse tipo de pensamento. Então, antes, muito antes do Comte chegar, o Brasil já era positivista. E essas influências são negadas até hoje. De modo que, quando o Olavo de Carvalho vem batendo, denunciando frontalmente a falta de veracidade das universidades, a desestruturação e o debacle do pensamento brasileiro, e vem apontando, né, o comunismo, as pessoas que não entendem o problema acham que ele está falando só de debate político. Não, ele está falando sobretudo de filosofia. Quer dizer, se esse monstro positivista que veio para dentro do Brasil com o Império, com a maçonaria, com os movimentos evolucionários, não for demolido, então há uma plataforma intelectual de coordenação revolucionária. Se essa gente não for defenestrada do poder, portanto, eles ocuparam a cultura. A cultura é deles. Ora, a cultura é um campo de ideias. Se a gente pensasse que a cultura tem ideia, né, porque de onde saem as ideias do mundo? Da cultura, dos pensadores. Então, a forma de pensamento no Brasil é um gueto dentro das universidades, dos liceus, de todos os âmbitos culturais, que tem o objetivo claro de fazer uma coordenação revolucionária para implantar o comunismo no continente sul-americano. Acabou. Então, é preciso que se crie uma geração de pessoas que se auto-eduquem e que se auto-preparem fora do meio universitário, fora dos ambientes educacionais tradicionais, para fazer frente e resistência a esse processo, para que o Brasil consiga refundar-se. Não é? Então, será preciso criar uma mentalidade sólida dentro da sociedade brasileira. Porque somente essas pessoas que não têm nenhum objetivo de conquista de poder, somente o povo, não abrindo mão da sua condição de povo, pode identificar essas organizações revolucionárias, como por exemplo o Foro de São Paulo, as FARC, o MIR chileno e vai por aí afora. Somente essas pessoas podem lutar contra o establishment esquerdista, imposto em todos os quadrantes da vida política, econômica, jornalista, acadêmica, cultural, midiática, tudo, tudo, tudo. Somente o cidadão consciente, desperto, poderá realmente transformar o Brasil. Porque eles serão os agentes da transformação. Eles já estarão transformados. Então, se nós nos transformarmos, o Brasil se transforma. Esta é a lógica. Né? De modo que é preciso, realmente preciso, entender que nós precisamos de construir uma filosofia brasileira. Nós precisamos de construir uma filosofia portuguesa. E nós precisamos de entender o que é a filosofia. A filosofia não é um campo teórico, conceitual, vazio. Muito pelo contrário. O Miguel Bruno Duarte, ele vai além. Ele fala que hoje o cenário em Portugal está tão sério que figuras distintas da filosofia portuguesa, grandes homens, hein? Como Álvaro Ribeiro e o José Marinho, não encararam de frente o problema da tática gramsciana. Porque Gramsci instaurou o comunismo no ensino e na cultura. E esses filósofos portugueses não encararam esse negócio de frente. Bem como os outros filósofos europeus. Nesse sentido, nós, os brasileiros, estamos muito mais preparados do que essa massa amorfa e apática dos intelectuais portugueses, europeus e americanos. Porque esta gente não olha de frente para a realidade com a qual eles estão lidando. Eles estão presos num redemoinho de tagarelice oca e vazia das academias, estão concentrados nos órgãos de comunicação de massa, estão focados nas suas parangonas e nas suas vestes e nos seus rapapés e nas suas liturgias. Essa gente está lidando com a destruição da cultura ocidental como se a cultura ocidental não estivesse sendo destruída. Para eles está tudo bem. Está tudo tranquilo. Então, alguns filósofos brasileiros, Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho, o próprio Tito Livre Ferreira, embora não fosse filósofo, era historiador, Plínio Correia de Oliveira, Miguel Reale, nós tivemos alguns tantos filósofos brasileiros que vêm se batendo, né, ao longo de décadas, denunciando uma série de coisas. Então, o Brasil, certamente, hoje, e é curioso, porque é exatamente desta periferia do mundo que o Brasil talvez terá algum contributo a dar para as outras nações. Não o governo, o povo. Não é o governo brasileiro. O governo brasileiro é uma catástrofe total e absoluta. É um antro de corrupção, de libertinagem, de bandidagem. Do governo brasileiro não se pode esperar nada. Não tem nenhum partido político que preste. Se salvar ali cinco indivíduos dentro de todos esses congressistas, nós podemos dar graças a Deus. O sistema está podre e contaminado. Então não há nada de bom que vá surgir desse reino de podridão. Mas, por outro lado, é bom, porque a coisa está tão péssima, tão péssima, tão péssima, que ela tem que ruir. Então nós temos que entender que essa fase terminal do Brasil, ela tem que terminar. O Brasil tem que cair de podre para que possa surgir um novo país. E é aqui que entra a preparação de cidadãos conscientes. É aqui que entra o sentido autêntico do valor pátrio, da filosofia pátria. O que que nos faz? Qual é a arte de ser brasileiro? O que que nos faz ser brasileiro? O que é o Brasil? Essas perguntas são filosóficas. E nós temos que saber respondê-las. Nós temos que conhecer a nossa identidade. Nós temos que conhecer a nossa cultura. Nós temos que defender a cultura ocidental, porque nós somos ocidentais. E para defender a cultura ocidental, nós não precisamos destruir a oriental. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Agora, é preciso estar preparado. É preciso sair desse enquadramento de massa amorfa e apática. Isso é o que domina o cenário do mundo inteiro. O mundo está sendo destruído e as pessoas acham que está tudo ótimo, tranquilo, bom mesmo, que pode continuar. A maior parte dos filósofos portugueses estão perdidos. Em que mundo? No mundo dos autoelogios, no mundo das lamúrias, quando eles não conseguem financiamentos abusivos para os seus projetos ridículos. E nos cultos de personalidade. Uma das coisas mais pedantes dos meios universitários é exatamente os cultos de personalidade. O sujeito é doutor, 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 doutoríssimo. E o que que esse doutor, 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 doutoríssimo faz pelo mundo? E de regra, nada. Nada. Além de cultivar a sua doutorice. O sujeito está ali produzindo uma sequência de teses, de livros, mas não produz muitos também, não. No Brasil, por exemplo, o CNPq exige que o sujeito, para continuar mantendo seu emprego, ele precisa produzir um artigo por ano, só. Se ele produzir um artigo por ano, assim, de 5 páginas, acabou. Ele continua tendo o direito de exercer a profissão. Quer dizer, isso é o suprassumo da esculhambação, da decadência, não é? Enfim, ora, então, aonde está o conhecimento? O conhecimento nunca esteve em grupos, em massa. O conhecimento não está em reunião política, em grupelho literário. Não está. Você pode até fazer parte disso por uma questão social. Tudo que foi construído de uma forma significativa sempre foi em pequenos grupos. Pequenos. Né? E é absolutamente impossível pensar na construção de qualquer estrutura de pensamento séria, de formação de intelecto sério, sem muito esforço. Agora, nós temos que ser capazes de ir do pensamento ao ato. Isso é que fará a grande diferença e é isso que tirará o Brasil da desgraça. Não só o Brasil, o mundo. O pensamento tem que se transformar em ato. Né? E a educação tem que formar o bom caráter. E nós temos que aprender a refletir sobre a realidade do mundo no qual nós estamos inseridos e com frontalidade corajosa e sem desesperos tolos. Quem está desesperado é porque não aprendeu a refletir sobre o mundo. Porque quando a gente aprende a pensar o mundo, nós ficamos serenos. A serenidade existe intelectual. Agora, ela só existe a partir do momento que você ama a verdade. E o que é a verdade? Ora, a verdade é aquilo que ela é. Um dos primeiros programas nossos da República foi exatamente sobre a verdade, o órgão da inteligência. Né? Então, a verdade é aquilo que ela é. Não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. O que é o Brasil? O Brasil é aquilo que ele é. E aí nós temos que lembrar de Roquette Pinto. É preciso conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas para amá-lo conscientemente. A gente não ama só a coisa que é boa. Nós amamos apesar de. Né? Então, a pessoa tem falha e eu amo dela, apesar da falha. Exigir um estado de perfeição absoluto para fazer as coisas é algo próprio de um sujeito mesquinho. Né? Então, o Brasil tem paradoxos, como todas as nações, e tem as suas características, e tem as suas belezas, e tem as suas feiuras. E a gente precisa de olhar com leveza, tanto para a beleza quanto para a feiura. E isso é algo que o pensamento filosófico consegue nos dar, não é? Esse distanciamento sereno da realidade. Eu olho para as coisas e admito que as coisas são o que elas são, porque eu não tenho condição de mudar as coisas. Aonde eu tenho condição de mudança? Em mim. Qual é a única mudança efetiva que eu consigo produzir no mundo? A mudança em mim. Ninguém muda o mundo. Isso é coisa de comunista. As pessoas mudam-se, mudam a si mesmas. O professor Huberto Roden, nos vários livros dele, ele repetia sempre uma frase célebre. Ele falava, ninguém educa ninguém. A pessoa se autoeduca. Isso é verdade. Ou o sujeito vai se esforçar, né, para adquirir a sua autoconsciência, para fundamentar a sua autoeducação, ou ninguém pode fazer isso por ele. Portanto, é fundamental que a gente queira partir da teoria para a prática. É fundamental que a gente faça um esforço individual de controle dos nossos atos cognitivos, de treino da nossa cognição. É fundamental que nós façamos escolhas morais e éticas, porque a inteligência tem que produzir o bom caráter. É uma condição essencial da inteligência. Se a inteligência não produzir o bom caráter, nós estamos falando de outra coisa. A aquisição da inteligência tem que levar ao bom caráter e tem que desenvolver a ética. Né? E esse povo, portanto, que está na demanda dessa autoeducação, é somente o povo, repito, na condição de povo, que não tem nenhuma outra ambição a não ser a de educar-se, educar a si mesmo, chegar a compreender o mundo, alguma coisa dentro do mundo. E é essa gente que não tem nenhum projeto de mundo, que será a única esperança do mundo. É essa gente que vai mudar o mundo, porque essa gente está mudando a si mesma. Quem quer mudar o mundo e transformá-lo à sua imagem e semelhança são os comunistas. Um filósofo verdadeiro nunca foi e nunca será um comunista. Um filósofo verdadeiro nunca tem nenhum projeto de mudar o mundo. Um filósofo verdadeiro nunca passa pela cabeça dele ajustar a personalidade de uma pessoa à personalidade dele. Um filósofo verdadeiro nunca tem um discípulo, no sentido de que aquele discípulo é uma réplica, é um espelho do mestre. Aliás, pelo contrário, se este filósofo verdadeiro vier a ter discípulos, os verdadeiros discípulos dele serão exatamente aqueles discípulos que o contrariarão, portanto que serão diferentes dele. Aqui nós temos e lembramos do exemplo de Platão e de Sócrates. Eram figuras completamente distintas. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles discordava de muita coisa de Platão. No entanto, Aristóteles admitia que Platão era superior a ele. Isso é o mestre e é o discípulo. O discípulo é aquele que se diferencia do mestre e, portanto, ele vai criar uma obra própria. Não é? O discípulo, quando a gente fala que é aquele que é oposto, e o professor Agostinho da Silva falava isso também, eu não tenho discípulos. E aquele que acha que é meu discípulo, ele só o será no dia que eu comprovar que ele fez alguma coisa contrária ao que eu faço. Não é? Portanto, o estudo da filosofia, ele coloca na mão do sujeito a sua liberdade. Tudo que um filósofo autêntico não faz é criar rebanho. Né? Ele não é criador de rebanho. Ele não pastoreia gado. Exatamente porque todo filósofo verdadeiro tem um apreço absoluto pela inteligência, pelo esforço individual de cada pessoa. E, sobretudo, tem um respeito à liberdade que Deus deu aos seres. E esta liberdade tem que ser respeitada no limite do limite. Portanto, o que cabe a cada um de nós? nos educarmos. Vamos aprender a distinguir o essencial do acessório. Vamos ter foco. Vamos colocar o nosso tempo naquilo que vale a pena investir. Vamos nos desligar das coisas que não são essenciais. Vamos aprender a viver dentro do nosso tempo, contribuindo beneficamente para ele. Mas esta vivência dentro do tempo será sempre com a mente fora do tempo. Nós temos que aprender a conjugar a intemporalidade com a temporalidade, o eterno com o temporal. É preciso ter uma formação diversa. Por quê? Porque diversa é a vida. É preciso atrair a nossa atenção sobre ideias e obras. É preciso aprender a ter gosto de discutir sobre ideias e obras. E é preciso voltar a ter gosto de ser um ser humano. Nós precisamos desenvolver a ideia de que desejamos ter e sermos cidadãos conscientes. Para tanto, é preciso que a gente forme a nossa inteligência, que seja capaz de atender à convocação de um papel social. Estamos no mundo, e não é para destruir o mundo. Se não for para a gente contribuir, que pelo menos a gente não destrua, não é? Então, a educação é, eu tenho que assumir o sentido da minha existência. Ela tem que fazer algum sentido. Eu tenho que dar um sentido a ela. Bem, eu creio que por hoje essas reflexões bastam, né? E para concluir, não vamos, portanto, confundir formalismos com pensamento vivo. São coisas completamente distintas. Nós podemos participar de grupos, mas nós não podemos agir como cardume. Porque o homem tem espírito, tem razão. E cada um de nós é um ser em si. Repudiar esse caráter individualista é o mergulho nos matizes ideológicos da esquerda. Vamos, portanto, aprender que há coisas que nos transcendem. Sempre existiram e sempre existirão. E vamos aprender com Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, não é? Muito bem. Então, vamos cultivar o apreço à nossa inteligência. E nenhuma inteligência cultiva ideologia. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Um abraço. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Até mais.